compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos.
Barulando!
Estamos aqui para mais um Parolando, e olha só que beleza, o Gabriel me traiu, fugiu, correu, maldito, e eu tô sem ninguém pra poder fazer esse Parolando. Ah, mas quer saber uma coisa? Eu tenho outros estagiários agora aqui no Paranerdia, então vou aqui mesmo chamar via Skype minha querida amiga Clarice. Hello, Clarice.
Olá, olá pessoas, cá estou substituindo o Gabriel novamente.
Muito bem substituído, inclusive, cara, uma melhor substituição eu não poderia querer. Muito melhor você do que aquela peste do Gabriel.
Desculpa, chefe.
Opa, chefe é o caramba, o céu sou eu, então o chefe quer ir, o chefe vai pro inferno. E aí, bebê, como é que você tá?
Sou bem, agora sou do Paranédia também.
Tem gente que se contenta com pouco. Como é que anda as brincadeiras lá do CCGA? Vão ter mais um CCGA novinho essa semana?
Sim. As brincadeiras andam a mil. Participar do Cuidado com a Grama Alta é muito divertido, então me invejem. E agora, ainda mais agora que a gente é do Paranédia.
Ah, muito bem, então. Ah, já que você agora já é parte da equipe do Paranerdia, né? Então vamos começar com as suas primeiras ocupações trabalhísticas. Qual é o e-mail do Paranerdia?
paranerdia@paranerdia.com.br.
E o Twitter do Paranerdia qual é?
@paranerdia.
Muito bem, e o Facebook do Paranerdia?
facebook.com/paranerdia.
Difícil, né? Nossa, que coisa difícil. Bom, é sempre bom lembrar para os nossos queridos ouvintes que temos aí os links do seu Saraiva para poder nos dar uma graninha, né? Para a gente poder, vamos assim dizer, sustentar esse povo, que afinal de contas agora a família aumentou, que eu botei esta lindeza, Clarice, mais aquele bando de vagabundo do CCGA para trabalhar aqui, agora tem que sustentar esses vagabundos também, essa coisa fofa. É o custo de eu ter que ter uma boa companhia, ter que ter um monte de bagunceiro também no meio do caminho, né?
Alguém precisa colocar comida em casa, e eu sou pequena, mas o resto é um bando de gordo.
É, né? É verdade. Os outros, sustentar aquele povo, eu vou te contar um negócio, não vale a pena. Então, por favor, pelo amor de Deus, eu estou implorando, eu preciso de dinheiro para sustentar esta família cada vez maior. Então, clique nos links do seu Saraiva, faz favor. Bom, Claricinha, meu bem, sabia que andei brincando por podcasts e sites de outros amigos?
Sim, eu ouvi suas participações, inclusive.
Ah, é?
É.
Gostou de qual?
Adorei o Pauta Livre News.
Pauta Livre News 65 sobre Duna.
A Cavalgada dos Vermes.
Já leste Duna, Ben?
Não, ainda não. Ainda.
Então espero que você leia, porque é realmente uma leitura que engrandece as pessoas. Eu te recomendo muito, viu?
Tá certo.
E além do Pauta Livre News 65, cujo link óbvio estará nos links relacionados deste episódio, eu também participei do programa chamado Sétima Sala, lá do site dos cinéfilos.com.br. Nesse programa Sétima Sala, eles recomendam filmes que a galera pode não conhecer porque são filmes mais antigos, filmes mais cult e tal e coisa. E eu, como um bom estragador de regras do podcast dos outros, eu acabei falando a respeito não de um filme, mas de uma série, a famosa série Doctor Who.
Já
ouviu falar em Doctor Who, bebê?
Já, muito famoso, mas eu não assisto.
Não assiste? Então assista. Aliás, ouça primeiro o Sétima Sala que tu vai ver por que que eu recomendo que as pessoas assistam o Doctor Who.
Antes tardes do que nunca.
É, antes tardes do que nunca. Você quer tomar um tuduche assim na tua estreia do Parolando, é? Outra participação que eu tive também foi no programa Lado B, do episódio 106 do Pod Trash, sobre Ed Wood. Eu fiz um super comentário lá no podcast, lá no Pod Trash, né? E aí o Douglas e o Bruno me chamaram pra ler meu próprio comentário. É uma preguiça desse povo que a gente contar um negócio, não. Eu quero ter que, de ler o comentário dos ouvintes. Ah, sabe o que? Mas vamos chamar o ouvinte que fez o comentário e ele leia seu próprio comentário. Então tá lá minha participação do Lado B. Cara, mas foi muito divertido conversar com ele sobre o programa que eles fizeram sobre Ed Wood. E eu tive uma segunda participação no meu monarca favorito, a webcomic que eu já recomendei aqui num Parolando antigo. O meu querido amigo Tibúrcio colocou novamente minha carinha na sua tirinha e ficou realmente, porra, muito maneiro. O cara, inclusive, ele pegou um comentário que eu fiz sobre a ópera Curumim e colocou como fala pro meu personagem na webtira. Cara, ficou muito, muito engraçado, muito bom. Tu chegou a ver isso, Clarice?
Genial.
Gostou? Uma coisa engraçada, nesse quadrinho grande onde eu apareço, todas as pessoas, menos o gordão que tá comendo bolinho de cabelo ruivo e o garçom que tá servindo o bolinho, todas as outras pessoas que aparecem nesse quadro são pessoas de verdade.
É por isso que é genial.
São todos comentaristas ou pessoas que o Tiburcio conhece, aí ele coloca na tirinha pra fazer uma homenagem pra galera. É muito maneiro isso.
Ah, demais.
Bom, então, conseguindo depois dessas minhas bobeiragens aí pela podosfera da vida, que mais que temos pra falar? Sim, vamos começar a ler agora os comentários, mas antes dos comentários teve um e-mail. E uma outra coisa que a gente esqueceu de falar, Clarice, mas vale a pena falar agora, uma outra maneira de se mandar um e-mail pro Paranerd é via o formulário de envio de e-mails que tem no site. É só clicar no íconezinho ali da cartinha, né? Uma cartinha azul que tem ali no Paranerd, e você preenche o formulário e ele envia o e-mail para você. Um exemplo disso, inclusive, é o e-mail que a gente recebeu do meu querido amigo Haddock, que ele mandou o seguinte: Olá, Nerdmaster e Paquiderme Escarlate. Sendo que você corta essa parte do Paquiderme Escarlate e fala Olá, Clarice. Então, Olá, Nerdmaster e Clarice. Diga Olá, Clarice.
Olá.
Muito legal o episódio de One Piece, mas acho que faltou um comentário. O Luffy é uma pessoa muito carismática. Todo esse carisma conquista não só as pessoas que ele ajuda, mas também o respeito dos seus inimigos, que são quem mais se ofendem quando alguém fala mal do chapéu de palha. E pior é que isso é verdade, cara. O Luffy é tão gente boa, mas tão gente boa, que até os inimigos dele gostam dele. Você conhece One Piece, bebê?
Eu conheço, mas eu não leio. É porque riu de Motherfucker e não começou, assim, numa época em que eu tivesse consciência suficiente pra ler e saber que era legal.
Ah, mas você pode começar agora, porque a Panini tá relançando os mangás do One Piece, dá pra pegar do 1 e assistir e ler tranquilamente.
Ah, então existe a possibilidade.
É, e se tu quiser, dá pra ver o anime também, ora bolas. Afinal de contas, o anime tá lá com 500 e pauladas episódios, mas cada episódio é curtinho, tu assiste fácil, fácil, fácil.
E Torrent tá aí pra isso.
Tá, que mais? Aí vamos ler agora os comentários que foram feitos no site. Você quer ler o primeiro?
Não, porque eu quero ler o do LX.
Ah, tu quer ler o do LX? Ah, tu tá preferendo ler o do LX? Ah, tá bom, tô pronto. Ah, Foi fazer o quê? Eu convidei ela, tem mais que agradecer e continuar, né? Muito bem. Então eu vou ler o primeiro. O primeiro foi de Márcio Neves Machado e ele disse o seguinte: opa, legal, One Piece. O anime não vi muito, nem passei dos episódios do Buggy, pois quando comecei a tentar ver, já estava lá pelo 300 e pouco e acabei desanimando. Fraco. Mas o mangá eu li até lá por volta da Ilha das Nuvens. Pô, cara, então assiste o anime também, tão vendo essa cara. Só não lembro se a Nico entra antes ou depois disso. Não, ela entra antes dessa história da nuvem. Ela entra antes. Pois eu lembro dela nas últimas histórias que li. Lia por empréstimo e por ter perdido o contato com quem me emprestava, parei de ler por tabela. Ah, e teve um paradoxo aí no cast. A fruta que o Chopper comeu foi a Hito Hito no Mi, a fruta da pessoa a pessoa, ou fruta do homem homem, ou fruta do humano humano. Escolha a tradução que você preferir. Então, senhor Dragão Dourado, o senhor cometeu um paradoxo. Muito obrigado, viu, seu filho da mãe. Em tempo, mais um paradoxo, ela não é arqueologista e sim arqueóloga. E tem diferença entre ser arqueologista e arqueóloga? Fala sério, fala. Márcio, tu é muito tecnicista também, vai plantar batata tu também. Não, esse paradoxo eu não aceito, não. Arqueólogo e arqueologista é a mesma coisa, vai plantar batata. Bom, e Nerdmaster, tu tá de sacanagem, tô? Por quê? Pronuncia os R's de início de palavra como se fossem rato e rua, mas o Hana Hana no Mi, que tem um som de R comum, como de rua, rato e raiz, você dobra o R como Rana Rana no Mi. Fala, Nana. O cara tá discutindo pronúncia japonesa, é isso mesmo? Não, é o cara tá de sacanagem com pronúncia, até parece que eu sei falar palavras em japonês, mas tá bom, né? Enfim, paradoxos à parte, gostei do papo, voltou do hiato, mandando muito bem. Ah, atenção, quem for ouvir o cast de One Piece do Omega Cast vai saber quem é o cara da tal morte, que é um puta de um spoiler, que eles até bliparam no meio do cast, mas contaram nos extras do final. Isso é verdade, gente, se vocês não querem tomar esse spoiler master, faça o favor de não ouvir os extras finais do Omega Cast.
Spoiler alert!
É, spoiler alert! Então tá bom. E já que tu quer, né, bebê? Leia o LX, então. Ele merece que você leia, não, mas leia.
Tá bom, então. LX diz aqui: excelente podcast, Alexandre San.
Muito obrigado, senhora LX.
Sabe, vou dar uma olhada nesse link aí e talvez, eu disse talvez, repita a agradável experiência que tive com Madoka Mágica. É assim que fala?
É, assim mesmo. Perfeito.
Não conheço o One Piece, mas vou dar uma chance ao anime, ok?
Ok.
Parabéns novamente pelo retorno. Tu vê... É, tem que ler de novo porque não ficou bem. Parabéns no...
Fica à vontade, bebê.
Parabéns novamente pelo retorno. Tu fizeste falta, de Loso Inimigo. Abraços. Todo mundo é inimigo.
É, que, ah, tu conhece a história de mim com, com a LX, não conhece, não?
Não.
Ah, aqui no Paranerd, eu e o LX, a gente brinca que um é inimigo do outro, ele é meu arqui-inimigo, é porque ele é o Comment Man e eu sou o vilão master pra ele, entendeu? Então tem essa brincadeira, a gente fica aqui se achando com esse bobo e tal e coisa, entendeu?
Ah, ele é psico-cyber-terrorista, ele vive catando o inimigo.
É, que mais?
Abraços LX. E aí tem coisas? Aí, já voltou errado. Cadê o link que falou que teria os episódios todos pra adquirirmos?
Eu falei pra LX que os links que iam ter no episódio do Paranerd é os links pra comprar o mangá. Afinal de contas, é um quadrinhologia. O cara queria que eu botasse link pra ele baixar download de arquivo no Parolando? Não, tu fala sério, né? É claro que depois por DM eu passei o link pra ele, mas isso é outra conversa. Bom, lá. Bom, o próximo comentário é do Seiji. Seja lá se é assim que se pronuncia, eu adoro pronunciar palavras em japonês. O Márcio já vai dizer que eu falei errado de novo. Ah, não. Yo, galera! Gostei do podcast. Fala yo pra ele, Clarice.
Yo!
Yo, que bom. Acompanhei bastante o anime de One Piece até o início da saga da Ilha dos Homens Peixe. Cara, tá muito bom agora, Seiji. Vai lá assistir, cara, tá muito maneiro. Hoje em dia só acompanho mangás. A série vale muito a pena de ser assistida, embora a má qualidade técnica dos arcos iniciais possa desestimular a galera. Traços muito ruins. Mas a história é muito boa e o humor é garantido. Cara, é começo de anime, cara. Que anime que começa com um traço lindo, maravilhoso? Nenhum, nem Dragon Ball, que é Dragon Ball. Tu já viu o traço inicial de Dragon Ball, sem ser a série Z, Dragon Ball mesmo original, cara? É uma coisa medonha, fala sério. Observação, eu também chorei no episódio do Mary. Quem não? Uma das únicas duas vezes que eu chorei vendo anime. A outra foi com a história do Chopper, cara. A história do Chopper, porra, é muito triste mesmo. Valeu aí pelo bom cast. De nada, Seiji. Nós estamos aqui pra isso. Lê o próximo, Clarice.
Do Guilherme Barros. Fala, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Paranerd que escutei. E vocês estão de parabéns pelo excelente episódio. Falei isso como um fã de quase 5 anos desse mangá e anime maravilhoso.
Nós estamos aqui pra servir. Bem-vindo ao Paranerd, querido.
Isso fica feliz em ser útil.
Isto fica feliz em ser útil.
Falaram muito bem sobre o anime. As piadas dos orelhas achei ótimas. Inclusive as que foram sobre o Chopper.
É, né? Fazer o quê?
Igual foi falado no cast, não se enganem pela esquisitice dos personagens. Todos os personagens têm uma profundidade enorme. Suas histórias são incríveis e cada um tem sua peculiaridade. One Piece, na minha opinião, é um anime, mangá, filme e livro que mais me emocionou até hoje. Há tantos momentos emocionantes, lutas incríveis, mortes, o velório mais emocionante ever, que foi falado no cast, e momentos engraçados que você não vai esquecer facilmente.
Uhum.
Antes de você começar a assistir o anime, você pode achar que é muito os 500 episódios, mas depois de assistir até a saga do Arlong, você vai ficar feliz por saber que ainda tem tanto episódio pra assistir. Hoje em dia, é triste ter que esperar uma semana pra cada capítulo do mangá e anime.
É verdade, cara, pior que é verdade. Você pensa que 500 episódios é muita coisa, mas tu assiste tão rápido que depois fica até com, como é que se diz, com abstinência de esperar uma semana pelo episódio novo. Bom, segue lá.
Parabéns pelo tema, é o primeiro podcast que escuto sobre One Piece e gostei demais e continuarei ouvindo para a Nerd.
Happy win.
Valeu e um abraço.
Um abraço, Guilherme. Um prazer conhecer você e bem-vindo ao Paranerdia mais uma vez.
E ouça cuidado com a grama alta.
É, lógico. Cuidado com a grama alta. Já vai ter um episódio agora essa semana. Escute que estará com certeza sensacional. Bom, o próximo comentário, aliás, um mega comentário, é do meu querido amigo Drug, meu comentarista de estimação. Ele diz o seguinte... Não tenho como começar esse comentário de outra forma a não ser parabenizando toda a equipe do podcast pelo episódio. Como um grande fã da série, eu posso dizer que se alguém daqui pra frente me perguntar como é o One Piece, eu sem dúvida vou recomendar este para a Nerdia, sem sombra de dúvidas. Cara, isso me dá um orgulho tão bom, cara. É aquele negócio do trabalho bem feito. Porra, tô feliz da vida. Muito obrigado, Drug. Cara, sensacional. Conheci One Piece no segundo ano da faculdade, mais ou menos uns 5 anos atrás, e desde então viciei na série. Comecei assistindo uns poucos episódios, depois disso, vixi, um atrás do outro, até chegar no ponto em que empaquei e estou até hoje. Mas sempre que eu posso, tenho tempo, eu corro para assistir mais um episódio. Ainda estou em Water 7, a Cidade das Águas, mas não foi um spoiler para mim nada do que foi dito no cast, porque em qualquer imagem de One Piece, você acha, você vê o Frank e o Brook. É, porque em Water 7, que é a parte que o Drug tá vendo agora, nem o Frank nem o Brook ainda eram participantes do navio do Ruffy. Inclusive o Frank em Water 7 era quase um inimigo, né? É aquele negócio do Ruffy. O Ruffy é tão carismático que os inimigos acabam virando depois amigos. É isso que acontece. Bom, seguindo. E putz, apesar de vocês terem abordado muito bem os personagens, vocês conseguem apenas arranhar a casca de cada personagem, até mesmo para não dar spoiler da série. Foi exatamente por causa disso. Cada personagem tem uma história excelente, cada história te emociona pacas. e cada novo episódio você fica muito na vontade de assistir o próximo. Putz, a história de Sanji, do Chopper, da Nani, o final da história do Mary. Caras, eu me emocionei com cada um desses episódios. E lendo o mangá, edição nacional da Panini, eu me emocionei de novo quando veio o duelo do Zoro e a história do Sanji, quando eles estão lutando no Baratie. Acho que é esse o nome do navio-restaurante. Sim, exatamente esse o nome do navio-restaurante. Fora que as batalhas são sensacionais e as lutas que foram as batalhas do final de saga, cara, Crocodile, Enel, Smoker, cada uma foi melhor que a outra. E putz, cara, putz de novo, é putz. Putz, meus gachapons de One Piece estão aqui olhando pra mim e não me deixando mentir sobre o quanto eu realmente curto essa série. Parabéns mesmo, cara, muito obrigado, Drug. Eu sabia que você com certeza ia adorar esse Paranerdia. E o último comentário de quem é, querida Clarice?
É do Thiago The Portal Soares.
E o que é este freak dos infernos nos falou?
Grande Nerdmaster, tudo bem?
Tudo bem, e você, Thiago, tudo bom?
Meio retórico isso, mas ok. É. Visto minha grande fascinação pelo universo das grandes navegações e a pirataria, não de DVDs, mas de peças de 8, eu sempre tive bastante curiosidade sobre esta série. Mas a exemplo do HQ Man, eu tenho problemas com mangás e animes em aberto, especialmente se tratando de uma que está rolando há 15 anos e somente agora chegou na metade. Contudo, o cast foi tão interessante que eu vou cogitar seriamente começar a acompanhar. Muito legal mesmo.
Cara, você não vai se arrepender, Thiago. O One Piece é sensacional. O que mais que ele disse?
Mais uma vez, parabéns pelo excelente programa. Grande abraço.
Muito bem, muito bem. E com isso ficamos por aqui. Clarice, mande um beijo para os nossos ouvintes, por favor.
Caros ouvintes do Paranerd, um beijo para vocês.
E os ouvintes do CCGA, que ficam as moscas, manda um beijo para eles também.
Tá bom, meus queridos do CCGA, um beijo para você também.
Só porque o CCGA agora é parte do Paranerd, não quer dizer que você tenha que separar os ouvintes uns dos outros, ora bolas.
Ah, mas eu mando um beijo para eles lá, né?
Lógico, e aqui também, ora bolas.
Ah.
Bom, eu acho que eu vou mandar o Gabriel embora, ficar só com a Clarice, cara, tá tão mais divertido, é tão melhor a gravação com ela. Bom, ficamos por aqui e fiquem agora com as Crônicas Nerds e também com o Nerd Master Recomenda. E, aliás, vocês vão adorar o Nerd Master Recomenda deste episódio, gente. Vocês vão adorar mesmo.
Nerdmaster recomenda.
Sentado na calçada de canudo e canequinha do Black Tumbim, eu vi um garotinho do Black Tumbim fazendo uma bolinha do Black Tumbim, bolinha de sabão.
Bom, então aí, galera, depois da participação do LX numa recomendação do Parolando, a galera gostou tanto dessa história de eu chamar gente para recomendar, então eu resolvi fazer o seguinte: vou recomendar alguém? Beleza, sabe o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou chamar a pessoa ou pessoas responsáveis pelo site ou podcast que eu recomendar para fazer o seu auto-jabá assim mesmo. Olha que beleza. E para começar esta nova fase, por que não dizer assim, do Parolando e das recomendações, eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos do que Madame Dona Tatapoa e o senhor Thiago Iório do Na Calçada Podcast. Aê! Que beleza. Oi, Tata.
Oi, tio Ned Master.
Oi, Thiago.
Oi, Lilica.
Oi, Lilica. Bom, Thiago e Tata, Vamos começar pela ordem de importância. Tata, né? Quem foi que criou o Na Calçada? Foi tu ou foi o Titi?
Na verdade, a criação é do Thiago. Eu entrei bem depois, né, amor? Conta aí como é que foi.
É, o Na Calçada ele foi criado bem no começo lá, bem no final, aliás, de 2009. E aí a gente, eram seis amigos, o pessoal ficava muito na calçada papeando, em vez de sair, a gente ficava escolhendo os lugares pra sair e tudo mais.
Viu? Eles ficavam na caçada.
Exatamente, foi exatamente isso.
Na caçada, na calçada, literalmente.
E daí surgiu o nome, mas aí o pessoal começou a fazer outras coisas e tudo mais. E acabou não deixando meio de lado. E eu continuei, eu que editava, eu continuei. Durante um ano ainda fiquei meio solitário, sozinho. E depois no final de 2010, Dona Thaís apareceu em minha vida.
E aí o Na Calçada melhorou 120%.
Ah, aí melhorou demais, cara. Aí foi uma beleza.
Inclusive, isso vai ficar como extra, né? Mas eu já chamei, mas a Dona Tatapu, inclusive, para num futuro Paranerd a falarmos sobre trabalho com a voz, porque ela é considerada unanimamente pela podosfera brasileira a voz feminina mais linda da podosfera brasileira.
Ai, gente, que lisonjeiro isso.
É totalmente verdadeiro, minha filha. Não se preocupe com isso, não.
Não, e outra, né? Depois que eu descobri, eu fui gravar um podcast no Rio Grande do Sul e descobri que eu sou a segunda podcaster mais antiga do estado. Olha isso.
Olha, que beleza.
Tudo culpa do seu Thiago Iori.
Olha aí, tá vendo? E não é por nada, não, mas esse sotaque gaúcho também ajuda, né?
Pô, eu adoro sotaque gaúcho, cara. Putz, é uma coisa assim cantada, tão, tão bacana dos sotaques. Cara, eu adoro sotaque de tudo quanto é parte do Brasil, pra falar a verdade. Eu gosto do mineirinho, eu gosto do nordestino, eu gosto do carioca cheio dos S. Eu gosto também do paulista, meu, mas é tudo gente boa. Cara, sotaque é uma coisa sensacional, cara, não adianta, não tem. Acho que eu não consigo conceber um sotaque ruim, eu não acho que exista. Até mesmo os angolanos, que não são brasileiros, mas tem um sotaque muito engraçado.
Os argentinos, meu.
Ah, os argentinos eu não gosto.
Então, esse sotaque não é legal, meu.
Bom, Thiaguinho, então como dono proprietário e fundador desta zona, explica pra galera que por acaso não conhece, que eu acho um absurdo um ouvinte do Paranerd não conhecer o Na Calçada, porque tem banner do Na Calçada na parte dos parceiros ali do lado.
Olha aí.
Bomba! Mas explica pra eles o que é o Na Calçada, querido.
Cara, o Na Calçada hoje em dia é um podcast que fala muito sobre comportamento e agora a gente tá falando bastante sobre viagem.
Oh, é um podcast muito viajado.
Exatamente, a gente dá dicas de viagem, dicas de locais pra onde você ir, onde você ficar e tudo mais. Até por a gente tá viajando bastante, né, Tata?
Exatamente, é um podcast viajado e viajante também.
É, a gente fica viajando, foge da pauta, tá uma bosta.
Eu curti muito o episódio de dicas de viagem pro sul, cara, de Gramado, dessa cara, com o Fat Frog lá e com o Hugo Soares, cara, foi muito, muito divertido.
Foi com o Calaveira.
Ah, foi com o Calaveira. Ah, que os dois têm a voz tão escrota. Desculpa, voz Hugo, foi mal, mas é que você e o Calaveira têm duas vozes de viado igual, então... Perdão.
Esse foi um episódio muito bom, pra quem não conhece, Serras do Brasil, tem...
Turismo de inverno.
Exatamente, tem Rio Grande do Sul, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, e agora a gente sabe que tem outros lugares aqui no Brasil que tem também um turismo bem bacana de inverno, então vale a pena ouvir.
Pô, aqui pro Rio de Janeiro eu recomendo Penedo, cara, é muito bom mesmo. Bom, Tata, teu episódio favorito do Na Calçada que você gostaria que os ouvintes do Paranerdia ouvissem? Que seria horrível os ouvintes verem, né?
Até porque a gente não faz ainda em AAC, mas ok.
É, também.
Mas assim, eu acho que um dos meus episódios favoritos é o do Procurando Nemo.
Ah, fumo com o Flávio Soares.
Sério,
é... O Flávio conseguiu mostrar que ele não é aquele ogro que ele aparece no...
Sim, isso é uma coisa recorrente até do Calçada, que a gente tenta tirar o convidado da caixinha dele, entendeu? Então, assim, os convidados normalmente, ah, eu só falo sobre cinema. Não, então a gente trouxe o Calaveira pra falar sobre turismo, sabe? Então, tirar um pouco daquilo que o ouvinte acha que a pessoa só sabe falar de um certo assunto.
Ah, mas isso não funcionou com o Calaveira, porque ele continuou falando de putaria.
É verdade.
Esse objetivo vocês não conseguiram atingir.
Sim, e outro cast que eu gosto bastante é um dos que eu mais gosto também, na verdade. Que a gente nem tinha pensado em falar, mas eu gosto bastante. Do nosso de Super Bowl. Eu acho que é um episódio. Foi do Super Bowl, claro, mas de 2011, né?
Uhum.
Foi do Super Bowl de 2011. Mas é um episódio que seu Thiago Iorio se puxou na edição, literalmente, eu posso dizer isso.
Uhum.
E tá muito bem editado, assim. Eu gosto muito dele pela edição também.
Olha só, muito obrigado pela
Eu corroboro a opinião de Madame Dona Tatapoa. Sua edição, senhor Thiago, é realmente uma das melhores que tem na podosfera.
Obrigado. De você, porra, isso daí é um baita elogio.
Ah, não quer dizer porra nenhuma, que eu sou um dos piores editores da podosfera. Eu tenho noção que eu sou um dos piores editores da podosfera brasileira.
Assim. Tô falando de você, cara. Eu tô falando sério isso. Porque, assim, se você recebe um elogio de um ouvinte, às vezes o ouvinte ele não sabe exatamente o quão o trabalho que dá a fazer alguma coisa disso. Agora, quem edita e quem faz um podcast, quem sabe os meandros disso, o trabalho que isso dá, a quantidade de horas que é consumida, e receber um elogio desse, cara, eu fico totalmente lisonjeado.
Ah, cara, para, que senão eu desisto do Paranerd de vez. Já teve um hiato pra desistir, só tá faltando pulo.
Não faz isso não, rapaz, fica aí.
E você, Tiaguinho, quais seriam os seus dois episódios do Na Calçada favoritos?
Olha, cara, eu gosto muitíssimo mesmo do episódio de casamento.
Porra, amor, foi bom, muito engraçado.
Foi o episódio de casamento, apesar de eu não poder falar muita coisa, né? A gente convidou duas amigas da Tata. E eu achei que foi bem bacana. Foi um episódio que a gente ganhou o selo lá do podcasteiro, lá do
Fobia.
Então foi muito bacana. Eu gostei pra caramba. Eu fiquei muito contente com o resultado. Apesar de muita gente não achar, tipo, lógico, Nemo e outras coisas, eu acabei, como disse a Dona Tata, me puxando. Mas esse daí eu também me puxei. Não parece, mas você acabar escolhendo a trilha, você acabar tendo um trabalho um pouco maior, mas mais sutil, pra fazer a coisa, também me deu muita satisfação em fazer.
Não, a pior sacanagem de tudo é tu ter esse trabalho todo e o ouvinte não perceber, cara.
Não, mas sabe o que é? Eu às vezes penso assim, eu faço podcast muitas vezes pra mim.
Sim.
Porque eu ouço o Calçada umas 10 vezes, cara.
Só? Quando você edita, você vai umas 150 vezes, né?
É, não, lógico. Mas ele pronto, assim, eu acabo ouvindo ele semi-pronto e pronto umas 10 vezes, praticamente.
Sim. Mais um?
Mais um?
Mais um.
Olha, Nerdmaster, mais um, eu acho que o Coisa de Macho.
O Coisa de Macho, onde o Carlos Tourinho se entregou muito.
Exatamente, Carlos Tourinho se entregou demais, cara. E tem PH Santos, tem Mari Bonfim, tem Bárbara Góes. Puta, tá muito bom, tem parte A e parte B. É muito bom, é o nosso podcast mais baixado de todos os tempos.
É por causa de PH Santos, com certeza é por causa de PH Santos. Porque PH Santos é controle de qualidade em podcast. Eu ainda quero botar esse macho safado pra fazer um paranerdia também. Mas a gente tá ruim de agenda pra se arrumar aqui, PH Santos.
PH Santos é um cara muito bacana. É, Mari Bonfim mandando muito bem. Mari Bonfim mandando em Coisas de Macho. Ela que é a doutora nisso.
Ah, mas a Mari é muito mais macho do que Carlos Tourinho.
Acho que só tinha mulher mais macho que Carlos Tourinho nesse podcast.
O que não é muito difícil, eu sei. Não é muito difícil ser mais macho que Carlos Tourinho. Mas, porra, também, né? E para corroborar aqui, os meus dois episódios favoritos foram, por acaso, dois episódios em sequência. Foi o episódio de TV Colosso e a entrevista com a Madame Dona Mônica Rossi. Cara, Foram dois episódios que eu me emocionei. Cara, eu voltei à minha infância. Eu voltei. Olha só. Eu não era criança quando passava a TV Colosso. Eu sei, eu sou velho pra cacete. Dá licença de eu me sentir criança quando eu vi. Tá na hora de matar a fome.
Parabéns, pessoal.
Esse foi um papo mega bacana. A gente convidou a Mônica, que fazia a Priscila da TV Colosso. Ela que faz um monte de voz bonita e gostosa que a gente conhece aí, só das mulheres gostosas.
Isso, vamos só deixar uma coisa clara: a voz, porque o corpo era o vesgo do pânico.
É, e daí a gente começou a bater um papo e foi e deu tanto material, e a gente acabou falando mais dela. E não só da TV Colosso, que deram dois programas, a gente gravou dois em sequência, assim, e foi sensacional, cara. Eu resolvi botar no ar o programa porque tinha conteúdo pra caramba e a gente não conhece a outra face de uma das locutoras e dubladoras mais famosas que a gente conhece, só a voz, né?
Sim, sim. Eu conheço um trio de pessoas que adoram, inclusive, muito esses dois episódios, que é o pessoal do Jurassic Cast, né? Porque se não fosse por esse episódio, eles não tinham conhecido a Mônica.
Exatamente, só que eles foram além. Agora eles conhecem ao vivo a Mônica e a gente não.
Ah, mas é só questão de vocês virem aqui no Rio, que eu levo vocês lá nas Delartes da vida e a gente conhece todo mundo junto.
Sim! E daí a gente faz um episódio de Rio de Janeiro.
Isso, ora, bolas. Com o pior cicerone da história do mundo, Alexandre Nettmacher. Muito bem.
Não, e uma coisa, a gente, daí eu tô brincando da gente fazer o podcast de Rio de Janeiro direto aí, que é uma outra tônica nossa que a gente tem implementado, basicamente, os ouvintes gostam de, às vezes, fazer cobertura de eventos gravando ao vivo.
Uhum.
Então isso a gente tem feito e as pessoas têm gostado também.
É, a gente fez o Erótica Fera e agora.
Sim, eu tive muita vergonha de ouvir o Erótica Fera.
Mas você sabe, eu não sei, pelo menos eu tentei colocar uma visão menos putaria do assunto. Lógico que é um assunto sexo,
e ok. Ficou perfeito.
Mas eu acho que a tônica da feira é você incentivar as pessoas a descobrir a sexualidade, a consumir mais produtos sexuais e não ficar só naquele negócio de putaria, filme, aquelas bonecas infláveis horríveis, mas tem bastante coisa legal, né?
Não, e um episódio também, eu tenho meus dois favoritos, mas dane-se, aqui o Parolando é meu, então eu coloco quantos eu quiser, né? Ui! Que um outro episódio também que tem a ver com isso de eventos que vocês mandaram bem pra caramba foi da Bienal, cara. Putz, vocês mandaram benzaço no episódio sobre a Bienal, cara. Então de parabéns. É, realmente, cara, muito bom mesmo.
Obrigada. Isso a gente tem gostado de fazer, a gente quer ver se a gente faz mais vezes também, de cobrir eventos, assim, a gente... Como é que a gente faz, né? A gente pega, vai no evento, no caso na Bienal, dá uma andada com os nossos amigos, que era a Mari Bonfim, o João, a Mila,
uhum,
e o Malcolm Tux, dá uma andada, visita os estandes, vê o que tem de novidade e meio que vai anotando na cabeça tópicos que seriam interessantes. Depois a gente pega, senta num lugar ali e começa a gravar. Tipo, é bem nessa vibe, assim.
Perfeito, perfeito. Vocês vão na Campus Party do ano que vem?
Tô trabalhando nela, né? Ou seja, espero que todo mundo vá.
É, porque eu pretendo ir também e a gente se encontra lá, tá bom?
A dona Tata vai estar trabalhando lá, eu vou estar lá de vagabundo mesmo.
Não, você vai estar lá amaldiçoando as caravanas. Você acha que eu já esqueci disso? Não, eu não esqueci disso. Você vai estar amaldiçoando as caravanas, tá?
Com certeza, velho. Pessoal de caravana, eu amo vocês, mas puta que pariu, não tem que ir pra pulo, não.
Pra quem quiser entender isso, ouça o episódio do Pauta Livre News que foi gravado no Cubo Geek, cujo link, obviamente, vai estar aqui. Não sei pra quê, que o Pauta Livre News não precisa mais disso, mas tá bom, deixa eu falar. Bom. Para finalizarmos este mega jabá, que, putz, eu adorei isso, cara, eu vou fazer agora, só vou fazer assim, fazer sozinho nunca mais. Thiago, onde a galera encontra na calçada? Na internet. Pode... Na internet.
A galera pode encontrar na calçada lá na calçada.com.
Bom, essa é para de falar mentira. Para de falar mentira que não é na calçada.com, é na calcada.com.
Ah, é verdade.
Se a pessoa escrever com cedilha, não vai funcionar.
Não vai rolar, velho, não vai rolar. Mas eu acho que os caras manjam, né? Não pode usar.
Eu acho que o Jô Soares já explicou bem isso pra eles.
Então o pessoal pode achar lá na calcada.com. Ou só digitar no Google na calçada, vai aparecer Facebook, Twitter, e-mail da Tata e de todo mundo.
E os episódios saem de quanto em quanto tempo?
Tentamos ser quinzenais de segunda-feira.
Tentamos. Mas como a gente viaja bastante, trabalha pra caralho, então fica meio complicado.
É exatamente igual para a Nerd, é de 15 em 15 dias na segunda-feira, quando dá.
Exatamente.
Tá bom, gente.
Por isso que é bom assinar o feed. Assine o feed e você nunca perderá o lançamento da calçada na segunda, na terça, na quarta, na quinta.
Perfeito, perfeito. Bom, vamos encerrar por aqui. Tata, mais uma vez obrigado por vocês terem aceitado. Thiago, valeuzão, sua segunda participação aqui no Paranerd, né? Primeiro foi naquela de recomendação de podcast, então você só vem aqui pra recomendar podcasts, né?
Olha só, tá vendo? Isso já é bom, já tô reincidente nisso.
É, pelo menos você agora veio recomendar o seu.
Aê!
E é isso, gente boa. Ficamos por aqui e agora vocês fiquem com as Crônicas Nerds. Um abraço.
Beijo.
Beijo.
Sentado na calçada de cano de canequinha do Black Tumbim, eu vi um garotinho do Black Tumbim fazendo uma bolinha do Black Tumbim, bolinha de sabão.
Crônicas Nerds.
A crônica de hoje chama-se A Noite de um Dia Difícil e foi escrita por Daniel Rossi com colaboração de Gabriel Paquiderme Scarlatti Webler. Subúrbio de Nova York, julho de 2011. Ele andava apressado pela rua. Os habitantes do tranquilo bairro até estranharam o passo apressado dele, observando-o à distância, enquanto cuidavam do gramado ou levavam o lixo para fora. Fazia calor naquele quase noite de julho e ele estava suado da correria que tinha sido seu dia. Conseguira a muito custo adiantar o trabalho no escritório de advocacia onde estagiava só para ter aquela tarde livre. Vinha planejando aquilo já há algum tempo e finalmente o grande dia havia chegado. Havia atravessado meia cidade para pegar a preciosa encomenda que levava no bolso da jaqueta. Estava fisicamente cansado, mas a euforia tomava conta dele e apertava ainda mais o passo. Já conseguia ver à distância a casa no final da ladeira, com seu telhado avermelhado e a cerca viva baixinha na frente. O fôlego lhe faltou. Ele parou por um minuto, colocando as mãos no joelho. Um carro passou pela rua com som alto, tocando uma velha canção. Aquilo provocou nele um turbilhão de lembranças que culminaram com um nó na garganta. Lembrou-se do pai e como tudo aquilo só estava sendo possível por causa dele. Levantou o olhar e percebeu o táxi amarelo parando em frente à casa onde ele tinha que chegar e viu a passageira descer. Ela estava ainda com a roupa do trabalho, mas não importava. Parecia mais bonita do que nunca. O carro, com som alto, havia parado e a música que tocava agora parecia falar com ele. Era She Loves You. O fôlego pareceu voltar aos pulmões com uma mágica e aí ele continuou seu caminho, passo apressado. cumprimentou-a com um beijo. Ela perguntou o porquê dele ter mandado o táxi pegá-la e trazê-la até ali. Desconversou dizendo que seria melhor conversarem lá dentro. Ela adorou a casa, mas ainda não entendia o que eles faziam ali. Estavam juntos há algum tempo, mas as condições duras ainda não haviam permitido que levassem o relacionamento para um patamar mais sério. Ele então começou a explicar o quanto a amava e como queria ficar com ela o resto da vida. Contou sobre o presente que recebera do falecido pai e de como havia comprado aquela casa para eles. Depois, finalmente se colocou sobre um dos joelhos e tirou a pequena caixa do bolso da jaqueta. Mesmo antes de fazer a pergunta, já havia a resposta nas lágrimas que começaram a escorrer dos olhos da futura esposa. Queens, Nova York, novembro de 2007. A previsão do tempo havia dito que aquela seria uma das noites mais frias do ano, mas ela não era nem de longe tão fria quanto o seu coração aquela noite. Estava sozinha em casa. O filho estava na faculdade de direito que havia começado há pouco. A esposa, morta há 10 anos, era a única companhia no porta-retrato sobre a mesa. Sobre a mesa também haviam dois envelopes, que ele havia recebido no decorrer daquela tarde e tivera o cuidado de esconder cuidadosamente para que o filho não os percebesse. O primeiro era de seu médico. Não vinha se sentindo muito bem há algum tempo, mas escondera do filho. Ele já tinha preocupações demais tentando manter-se em dois empregos e a faculdade. Abriu o envelope e tirou de dentro o resultado dos exames. Em seguida, pegou o telefone e ligou para o médico que havia recebido uma cópia dos mesmos exames naquela tarde. Ele, um velho amigo do tempo que era taxista, aceitara fazer o procedimento assim. Ele queria a todo custo que o filho não desviasse a cabeça dos estudos naquele momento. O médico atendeu e sua voz parecia mais sombria do que o habitual. Ele se demorou, explicando tecnicalidades sobre os resultados impressos no papel, mas no final, o que realmente importava foi resumido em uma única palavra: terminal. Despediu-se do amigo médico, desligou o telefone, foi até a cozinha encher um copo de uísque. Tomou-o num gole só, encheu outro copo e voltou para a mesa onde o segundo envelope aguardava. Seu conteúdo era a resposta de um outro amigo que fizera nos tempos de taxista, um avaliador de antiguidades e obras de arte. Abriu o envelope, que continha um curto relatório datilografado e a foto que ele enviara na esperança que pudesse autenticar a validade do objeto, que ele guardara com tanto carinho por todos aqueles anos. Assim como o diagnóstico do médico, o que mais lhe interessava estava no fim, um valor cheio de zeros que era o quanto haviam avaliado a sua relíquia. O peso que sentia no peito pareceu aliviar. Não tinha sido em vão, afinal de contas. Levantou-se calmamente, pegou um velho disco de vinil de capa preta e branca, meio gasta, e colocou na agulha do seu velho Garrard. Chorou ali um choro silencioso, tal qual o sermão do padre Mackenzie em Eleanor Rigby, que começara a tocar ninguém nunca escutaria. Nova York, 9 de fevereiro de 1964. Aquela, sem dúvida, era uma noite de um dia difícil. Não via a hora de devolver o táxi para a garagem e ir para casa. Planejava tomar um banho e correr para a casa da menina que via paquerando e que finalmente tinha aceitado namorá-lo. Iriam assistir ao Ed Sullivan Show, que estava imperdível aquela noite. Porém, tinha ainda uma última corrida para fazer, justamente na Broadway, onde o show era transmitido. Ele percebeu a confusão já era quadras antes. Centenas de adolescentes se aglomeravam em frente do teatro. Ele estava ali para pegar um executivo que pegaria um voo para Los Angeles naquela noite e havia combinado que o esperaria no beco ao lado do teatro para evitar confusão com as tietes enlouquecidas. O executivo, descrito como bem apessoado, de estatura mediana e cabelos curtos e ondulados, não apareceu. Esperou por cerca de 2 horas no beco sem que absolutamente ninguém aparecesse. Apenas escutava ao fundo a gritaria e os gritos dos policiais que tentavam colocar ordem na confusão. Trancou o carro e caminhou até um telefone público na esquina de onde ligou para a futura namorada. explicou que tinha ficado preso por causa de um cliente que não sabia a que horas estaria livre. Ela pareceu entender e se despediu mandando um beijo antes da ligação cair. Voltou caminhando nas nuvens para o carro. Parecia que tinha finalmente achado a garota certa depois de ter se divertido com todas as erradas. Foi nesse momento que a confusão começou. O executivo que ele esperara por horas abriu uma das portas laterais do teatro e veio correndo até onde o carro estava. Pediu que ele o esperasse com o motor ligado. Voltou correndo para dentro do teatro para voltar instantes depois, seguido por 4 outras pessoas. O executivo entrou rapidamente no banco do passageiro enquanto os outros 4 se acomodaram no banco de trás. Quando o motorista virou para cumprimentar os passageiros de trás, teve a sensação de levar um soco no estômago. Estavam simplesmente ali os 4 garotos de Liverpool, responsáveis por toda aquela comoção e de quem ele mesmo era fã de carteirinha. Ficou catatônico por alguns instantes e despertou apenas quando o executivo apertou seu braço e ele visualizou, por trás da cabeça dos músicos, uma turba enlouquecida que havia percebido a presença dos ídolos e vindo em direção ao carro. Pisou fundo no acelerador. Algumas fãs mais enlouquecidas ainda os perseguiam por algumas quadras, mas ele fez um caminho que acabou as despistando. O executivo explicou que a limusine que os levariam de volta para o hotel havia quebrado e que eles precisariam sair correndo do teatro para evitar confusões com os fãs enlouquecidos. O taxista nem ligava mais para as explicações, ele rodeou o Plaza Hotel por alguns minutos para ver qual seria a melhor forma de se aproximar sem despertar suspeitas e finalmente conseguiu estacionar o carro em frente a uma entrada de serviço. Fizeram que ele cobrasse a corrida, mas respondeu que tinha sido uma honra. Mas é aí que o músico meio narigudo socou um disco de dentro da pasta do executivo, assinou e passou para os outros integrantes da banda assinar. Em seguida, entregou para o taxista, que agradeceu com lágrimas nos olhos. Entraram os 6 pela entrada de serviço, onde ele acabou ganhando mais um presente. Outro dos músicos, o mais jovem e calado deles, insistiu que tirassem uma foto juntos. O produtor tirou e prometeu enviar ao taxista, e enviou mesmo alguns dias depois. Ele precisaria dela para provar aos amigos e à futura namorada que aquilo realmente tinha acontecido, talvez até para provar a si mesmo que tinha acontecido aquela noite de um dia difícil.
Make me feel alright. You know I feel.